Voltamos a apresentar Central Manhã.
Olha, mas eu estou querendo saber como é que ficou também o aeroporto lá de... Como está ficando, né? O aeroporto lá de Barreirinhas. É um aeroporto daqueles de interior que tem apenas uma pistazinha de pouso para o avião ou é, tem uma estrutura melhorzinha? Eu quero conferir aí com a Juliana Gomes.
Em meio às paisagens dos Lençóis Maranhenses, o aeroporto de Barreirinhas passa por melhorias que prometem facilitar o acesso a um dos destinos mais encantadores do Brasil. Durante a visita técnica, representantes das companhias Gol e Azul acompanharam de perto os avanços. O terminal vai ganhando nova cara, com mais conforto, segurança e estrutura para receber mais visitantes.
O aeroporto de Barreirinhas é um compromisso antigo do nosso governador Carlos Brandão e através da Secretaria dos Comércios, nosso secretário Júnior Marreca, nós viemos fazer a vistoria das melhorias feitas aqui no aeroporto. Melhorias tais como ampliação do terminal de passageiro, implementação do balizamento noturno e ampliação do terminal do pátio de aeronaves, dobrando a capacidade e melhorando a segurança de todos os usuários.
A requalificação do aeroporto fortalece o turismo e impulsiona a economia local. Uma prioridade do governo do Maranhão, com atuação integrada da Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Estado do Turismo.
Nós estamos aqui justamente para fomentar, para divulgar e para esse é o início de um trabalho que a gente vai construir ao longo desse ano, do próximo ano, para que as companhias aéreas tenham o maior interesse de vir voar para cá, de trazer passageiros e ao mesmo tempo de fortalecer o turismo no Maranhão. Não é só nos Lençóis, mas é em São Luís, é na Chapada, em todos os lugares do Maranhão que a gente tem grandes atrativos.
Pronto, matou minha curiosidade. Parece um aeroporto de verdade, né? Parece um aeroporto de verdade, é uma brincadeira. Olha, mas pela estrutura que nós observamos aí, Jalber Pereira, faz com que pessoas que possam vir diretamente aqui para o estado do Maranhão, olha, eu quero ir direto para Barreirinhas. Se tem a sua aeronave, se tem o seu avião, essas celebridades, os grandes empresários que querem ir direto para Barreirinha, agora passam a ter um aeroporto com mais condições, com mais infraestrutura para poder receber esses visitantes. E aí as companhias, né, você viu a Latam, quem mais? Isso. A outra que está aí fazendo a visita, para colocar a cidade de Barreirinhas já como rota também desses voos que chegam aqui ao estado do Maranhão.
Não pode ter qualquer aeroporto numa cidade como Barreirinhas. Recentemente, aquela região ganhou o título de Patrimônio Natural da Humanidade. Entendeu? É uma das nos cartões postais mais importantes do país e também da América Latina, até do mundo. Então, não pode ter qualquer um equipamento público de qualquer jeito. Tem que ter um equipamento muito organizado, porque, como você disse, Humberto, deve entrar aí na rota das grandes companhias aéreas brasileiras, porque sabemos que grande parte das pessoas que visitam a bela e progressiva cidade de Barreirinhas vem de outros estados, vem também de todos ou outros países, pessoas que chegam justamente para, claro, desfrutar das belezas e também para deixar o dinheirinho que você gosta de falar. Então, claro, é importante, claro, que tenha realmente um equipamento público que esteja à altura da importância daquela região.
E vamos permanecer em Barreirinhas, porque lá nós temos o Orlando Moraes, né? Competente Orlando Moraes. Quem esteve durante o final de semana na cidade de Barreirinhas foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, né? E aproveitou para se aproveitar, distrair, sair um pouquinho daquela formalidade, né, do judiciário.
Chegou como não quis nada, mas acabou sendo percebido.
Bom dia, Orlando.
Olá, Jalber. Olá, Humberto. Bom dia para você, bom dia ao nosso querido internauta, ao nosso querido ouvinte e também ao nosso telespectador. Nós estamos aqui diretamente de Barreirinhas para falar para você sobre os acontecimentos do final de semana. Final de semana que antecede hoje, começa hoje aqui em Barreirinhas, a vaquejada, né? A vaquejada aí que movimenta muito o turismo, movimenta também a economia local e muito mais. É uma semana de programação cultural e muito mais. A gente vai trazer também as informações aqui no Central de Notícias. Mas esse final de semana, além do que eu vou já contar, o turismo aqui também foi bastante grande, né? A taxa na ocupação de pousadas, hotéis, foi quase 100% de acordo com a associação deste segmento. Também a grande quantidade de turismo, né, procurando aí os locais como Dunas, Rio Orla, das praias, não só aqui de Barreirinhas, mas também, além dos balneários, mas também de Tutóia, Paulino Neves, Santo Amaro, Primeira Cruz e muito mais. Olha, mais o grande acontecimento que rodou aqui as redes sociais e que teve vários comentários foi a visita ao povoado Atins do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, né, esteve lá no povoado Atins e movimentou ali o pessoal local, movimentou as redes sociais aqui da cidade de Barreirinhas, muitos comentários. Ele esteve, como você pode observar nas imagens, esteve dançando, se divertindo com a família aí nesse final de semana, visitou além de Atins, outras localidades turísticas. Essa visita aqui na cidade acontece após, né, nesse momento de tensão entre Estados Unidos e Brasil, né, uma tensão diplomática. O Trump que prometeu tarifaços aí a partir do dia 1º de agosto e essa movimentação aqui acabou trazendo comentários destes feitos, né? O ministro Luiz Roberto Barroso teve seu visto suspenso, assim como outros ministros do STF, delegados da Polícia Federal também tiveram através do governo de Donald Trump, né? Nesse momento de tensão, onde o Brasil vive uma crise diplomática com os Estados Unidos, o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal resolveu aí, né, ter esse momento, ver a cabeça aqui nos Lençóis Maranhenses. O povoado Atins é um local característico. Muitas celebridades vão até lá para descansar e aproveitar a vida. Pois é, essas são as informações aqui de Barreirinhas e da região. A gente volta na próxima com mais informações sobre a grande vaquejada. De Barreirinhas, para o Central Notícias Brasil, Orlando Moraes.
Muito obrigado ao repórter Orlando Moraes, parabéns. E Maranhão, visite Barreirinhas e também acesse o portal E Maranhão e mantenha-se bem informado com todas as notícias da região lá com o Orlando Moraes. Eu queria chamar o Genésio Araújo Júnior, já que não dá mais tempo a gente discutir com mais profundidade aqui na bancada sobre essa questão entre Brasil e Estados Unidos. Vamos trazer a avaliação do Genésio Araújo Júnior.
Faltam 9 dias úteis para o 1º de agosto. Não há sinal, até o momento, que o Brasil poderá negociar uma suspensão do tarifaço de 50% dos produtos exportados para os Estados Unidos. O ideal é que Lula segurasse a língua por alguns dias, pois a história lhe deu um presente. Na noite de 17 de julho, o The Wall Street Journal, o jornal de maior circulação dos Estados Unidos, editado pelo Roberto Marinho do Mundo, o bilionário Rupert Murdoch, dono da Dow Jones, que controla a Bolsa de Nova York, e dono da Fox News, a rede de TV que ajudou a eleger Donald Trump, publicou uma carta que supostamente Trump enviou ao bilionário pedófilo Jeffrey Epstein. A carta sugere, com desenho de mulher pelada, que Trump apoiava safadezas criminosas do bilionário que teria se matado na prisão em 2019. Trump disse que tinha se afastado do pedófilo e entrou com ação cobrando 10 bilhões de dólares contra Murdoch, que lhe ajudou a chegar no céu. Se especula por que o criador quer desmoralizar a criatura, mas o Roberto Marinho do Mundo não gosta da turma das Big Techs. Trump, que briga com todo mundo, agora arranjou alguém para brigar que o conhece bem. Se Lula segurar a língua, pode até ser que se abra uma janela de negociação, pois não dá para brigar todo o tempo com todo mundo, né? Ainda não dá para dizer que é mais um golpe do sortudo que faz errado e dá certo. mas ainda nos resta 9 dias úteis. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Ainda um tempinho para refletir, né, Genésio Araújo Júnior? Obrigado, então, por mais uma contribuição aqui com o programa Central Manhã. Jalber Pereira, nosso tempo acabando, mas nós tínhamos muitas pautas, né, para trazer dentro do programa de hoje.
É, inclusive, Humberto, uma cena inusitada que aconteceu no interior do estado. Olha, de acordo com informações, uma confusão generalizada acabou acontecendo nesse final de semana lá na cidade de Grajaú, que fica na região central do estado. Então, essa confusão teria tido início após tocar uma música Pé de Coco. Você lembra da Pé de Coco?
Eu quero
trepar no Pé de Coco. Pois é. Aí essa música tocou e, segundo informações lá da região, é a marca registrada do grupo do Arruda. O deputado Ricardo Arruda e do prefeito Maciel Arruda, ex-prefeito da cidade de Itapecuru. Então essa música seria um pedido de um assessor do deputado. Enfim, acabou gerando muita confusão, só que no final o cantor disse que essa música já fazia parte do seu repertório. Vamos acompanhar o que disse o cantor.
Oi, gente, bom dia. Passando aqui para dar uma pequena explicação em relação ao evento que aconteceu no Grajaú, a abertura da Expo Agra, que nós fizemos lá a abertura do show. E lá eu cantei uma música, o Pé de Coco, que é uma música que já tá no meu repertório há muito tempo, né? E sempre começo com ela. E ontem eu fui cantar a música, mas a gente sabe que lá no Grajaú tem uma rivalidade política, né? O grupo A, o grupo B. E teve um contratempo, mas eu quero dizer aqui que não foi minha intenção ficar fazendo menção a lado político, né? Porque todos são meus amigos. E eu quero agradecer ao Raniel Brasil, que foi através dele que eu cheguei até lá para estar no palco. Agradecer ao povo do Grajaú. Parabenizar todos os patrocinadores, quem ajudou na organização por aquela festa maravilhosa. Eu creio que foi um pequeno incidente, mas, enfim, para mim o resultado geral foi muito bom. E parabeniza a todos.
Esse é o cantor. Pois é, tem
gente que saiu com o nariz sangrando.
Pois é, o cantor Bagaceira, viu, Humberto? Que foi quem estava cantando lá, animando a festa. É, só para o povo entender aqui mais uma vez. Então, segundo informações, um grupo do ex-prefeito, que é o mesmo grupo do filho do ex-prefeito, o Ricardo Arruda, essa música faria parte da campanha eleitoral lá do grupo político. Então, essa música acabou não agradando o grupo do atual prefeito, que é o Gilson Guerreiro. Então, achou que estava fazendo politicagem lá, enfim. Uma confusão generalizada, inclusive deu até sangue, viu? O que se sabe é que teve alguém que saiu com o rosto sangrando, teria recebido lá uma pedrada lá com uma lata de cerveja. Mas enfim, a coisa acabou complicando lá naquela região. Agora tivemos também um caso que chamou a atenção, viu, Beto? Foi a prisão de um hack na cidade de Tutóia. Você lembra que até trouxemos aquela informação que trouxemos aqui no Central Manhã sobre um cara que tinha invadido, um hack muito famoso. Então o que acontece? Teve uma investigação aí da polícia e o Sérgio, que é considerado um hack muito, muito perigoso, ele foi preso lá na cidade de Tutóia, onde acreditava estar fora dos radares aí das autoridades. Inclusive ele já era procurado por algumas autoridades policiais. Agora ele vai responder pelos crimes de furto qualificado, que possui pena de até 2 anos e 8 meses de prisão, além de violação de dispositivo informática, que prevê pena de detenção de até 3 meses a 1 ano de prisão. Então esse hack famoso acabou sendo preso lá na cidade de Tutóia. Outra cena que chamou a atenção nesse final de semana, você lembra que já denunciamos aqui algumas vezes aqui no Central Manhã, é justamente sobre o descumprimento de uma ordem que foi assinado, um requerimento que foi assinado pelo governador em exercício na oportunidade, o Felipe Camarão, que proíbe a soltura de pipas em locais de ambiente de uso coletivo. Então, o que é que acontece? Ontem tivemos o jogo o jogo pela Série B do Série D do Campeonato Brasileiro, e o Maranhão enfrentava o Maracanã no Ceará, quando o lateral direito Igor Nunes acabou sendo atingido por uma linha de pipa atingindo a região do pescoço. Imagina o susto de um atleta como esse. Sorte dele e também de todos é que parece que a linha não era aquela linha chilena. Porque aquela que é perigosa. Por quê? Porque ela é um fio que é feito de base de vidro. é a linha de Serol que corta profundamente, é muito perigosa. Então, essa cena chamou a atenção e chama, deve chamar a atenção também das autoridades para que possa ser proibido de uma vez por todas essa prática, principalmente ali nas mediações do Estado de Castelão, que é muito comum. Eu já vi várias oportunidades o jogo sendo paralisado para que as linhas possam, os papagaios possam ser retirados daquela região.
Muito obrigado, Gelber Pereira. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário e contamos com vocês.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Atenção, pelotão!
Sim, senhor!
Temos boas notícias. Policiais e bombeiros militares do Maranhão ganharam reajuste salarial de 20%. Com essa medida, os soldados da PM agora recebem o maior subsídio do Nordeste e o terceiro maior do Brasil. E o governo já está implementando as promoções nas corporações.
Positivo, capitão!
É o governo do Maranhão valorizando quem protege nossa gente, trabalhando para todos.